É importante essas colocações e principalmente os questionamentos, as sugestões dos senhores senadores. E dizer que o Conselho Nacional dos Secretários, uma das coisas que ele está insistindo e propondo ao Ministério de Educação é que esse atendimento, tanto da merenda como do transporte, ele seja diferenciado de acordo com as peculiaridades regionais e adversidades. Não pode ser o mesmo atendimento para Roraima do que para Mato Grosso do Sul, que a população, e apesar de nós também termos a segunda população indígena, o transporte do Amazonas tem que ter um outro olhar. E é isso que nós estamos propondo. Outra coisa importante que o senador Cristóvão colocou, esses cursos pós-secundário, nós estamos atendendo. O Ministério de Educação propôs e a maioria dos estados abraçaram, que é esse curso pró-funcionário, que é um atendimento, uma valorização dos servidores administrativos das escolas. E aquela pessoa que só tinha, aquele servidor que só tinha o ensino fundamental e faz. Prepara alimentação escolar sem nenhuma orientação antes. Hoje, ele está recebendo esse curso técnico em alimentação escolar. Se recebe uma preparação, um curso de 1.800, 1.200, 1.500 horas, de 1 ano e 8 meses, como melhorar a alimentação escolar para os estudantes. E isso é com relação à terceirização. Realmente, eu acho que o FNDE tinha que rever se hoje o estado de Santa Catarina está fornecendo bem alimentação escolar e ela é terceirizada. Vamos rever, vamos ver o que que está dando certo, né? E poder abrir também para que outros estados possam. E também o importante que nós hoje encontramos muita dificuldade nos estados é com relação a esse preparo, porque muitas vezes nós temos os recursos, repassamos para a escola e não temos quem faça essa merenda escolar. Muitas vezes tem sim lotado 4, 5 merendeiras lá naquela escola, mas estão todas com licença médica. Então, esse é um problema muito sério que os estados e os municípios enfrentam. Então, teria que haver uma maneira de melhorar esse atendimento, não sei, terceirizando os serviços, mas isso nós vamos de. Existe um trabalho, vamos dizer assim, uma rejeição muito grande por parte dos sindicatos em terceirizar esses serviços. Mas é uma grande dificuldade que os estados hoje enfrentam. Ter essa pessoa trabalhando na escola oferecendo esse serviço. Eu acho que é isso que nós tínhamos que colocar com relação aos 30%. É uma preocupação muito grande do Conselho. Nós já apresentamos esse levantamento, pegamos as prestações de conta dos estados de 2010. Esses dados que os senhores têm aí é em cima das prestações de conta que os estados apresentaram ao FNDE. Então, vem que uma grande parte não conseguem. É um programa bom de incentivo ao pequeno agricultor? É. Mas se não tiver essa ação conjunta desses órgãos que dão assistência, que dão atendimento ao pequeno agricultor, agricultura familiar, se não tiver, nós não vamos conseguir alcançar realmente. Porque lá no meu estado, as escolas. Lá os recursos são escolarizados. Nós repassamos os recursos para a associação de pais de cada escola. E muitas vezes eles fazem até 3 audiências públicas e não conseguem quem fornece esses gêneros. Obrigada.
Concedo a palavra à senhora Lorene Mariano da Silva.
Bem, a CNM entende que é de grande valia discussões como estas em relação a dois grandes programas. No entanto, nós vamos aguardar que não fique só na reflexão, né? Que nós possamos refletir, pontuar os problemas e procurar soluções para que sejam de fato resolvidos, ou pelo menos vamos caminhando para que esses problemas eles sejam trabalhados e aos pouquinhos a gente consiga resolvê-los. A CNM agradece o convite para discutir na audiência.
O agradecimento é desta comissão. pela presença da CMN. Concedo a palavra ao doutor José Maria Rodrigues.
Senador, professor José Maria Rodrigues. Doutor é o...
Professor, doutor?
Não, professor. Professor. Só professor. É que eu sou pedagogo e sou professor da rede pública lá no estado do Mato Grosso e tenho o prazer de estar no Ministério desde 2004 coordenando essas ações. Eu acho que os senhores senadores, na fala dos senhores, teceu alguns comentários sobre alguns temas que estão muito acima do foco da nossa audiência pública, que é o transporte escolar e alimentação escolar. Falamos de pacto federativo, de regime de colaboração, responsabilidade, possibilidade de federalização do ensino básico. Então, eu vou me ater ao nosso tema mais propriamente. E para me ater esse tema, eu queria falar sobre o valor único. Primeiro, fazer uma correção. O senador Flecha Ribeiro falou que os valores são únicos. No transporte escolar, os valores são variáveis e considera a situação de cada município em função do fator de necessidade de recursos do município. Considera a população rural, o índice de pobreza, o IDEB do município, né, e a população no campo. Para calcular o valor per capita do transporte escolar. O menor valor está no município do estado do Paraná e o maior valor está no município do estado do Amapá, em função dessas variáveis. Sobre o aumento do valor da União, eu tenho uma dificuldade muito grande de levar para o setor financeiro do MEC a demanda de aumentar o valor per capita do transporte, do PNAT, porque o dinheiro que eles colocam a cada ano no programa não é gasto pelos estados e pelos municípios. Então, junto com a demanda de aumento de recurso, tem que vir algumas outras condições, alguns outros compromissos dos estados e municípios sobre a regulação do serviço. Estabelecer quem tem direito ao transporte escolar, de que forma que vai ser, o uso indevido do transporte escolar. Transporte escolar é para carregar aluno para ir para a escola e voltar para casa e para outras atividades relacionadas ao processo pedagógico. Não é para carregar time de futebol, não é para fazer passeio, não é para fazer excursão com velhinhos, me desculpe, não tenho nada contra isso. Mas transporte escolar tem que ser gasto com transporte escolar, recurso do transporte escolar. E quando a gente faz uso indevido do transporte escolar, evidentemente que nós aumentamos em muito o custo do transporte escolar. Aí fica uma dificuldade. A reclamação sobre o aumento do governo federal está precedida do custo real que se gasta com o transporte escolar no Brasil. Depois que a gente fizer o levantamento que o MEC está fazendo, nós vamos ter um mínimo de parâmetro para saber quanto que se gasta em cada estado do Brasil, que sai em cada município, para então discutir qual é a responsabilidade que tem o governo federal com esse valor gasto realmente no transporte escolar, qual é a responsabilidade do estado e qual é a responsabilidade dos municípios. Eu acho que essa é uma discussão que nós estamos tendo, inclusive, com muito, muito positiva dentro do grupo de transporte escolar, que a gente tem a participação dos estados e dos municípios também. Utilizar as particularidades de cada região. Nós temos um problema sério. As transferências do governo federal têm que utilizar dados que tenham credibilidade e universalidade com relação à sua coleta. A gente não tem como, por exemplo, utilizar quilômetro rodado. Assim, uma rota hoje que tem 50 quilômetros, senador Cássio, amanhã ela pode ter 20, porque o aluno que morava no final da rota mudou e não está lá mais. Então, quilômetro rodado é uma demanda que os estados e que os municípios fazem para o Ministério e que nós não vamos, me desculpe, nunca ter possibilidade de utilizá-la como parâmetro para estabelecer valor per capita. Eu acho que outras coisas a gente pode utilizar, pode melhorar esses dados. Sobre embora não seja a minha área, eu queria fazer aqui uma ressalva. Sobretudo quando o senador Cássio Cunha disse que uma resolução do FNDE estabeleceu os 30% da agricultura familiar. Não é resolução, é uma lei, e em sendo lei, ela foi aprovada por esta casa. Então, assim, se tem alguma crítica, alguma coisa com relação a esse processo, eu acho que é uma discussão que tem que ser feita, inclusive no âmbito do Legislativo Federal e com o Executivo, para poder ver a possibilidade de ou ter alteração ou fazer com que a lei seja mais adequada. O senador Paulo Baier fez um comentário com relação a não ter no Mato Grosso pequeno produtor que produza esse negócio. Eu sou do Mato Grosso e eu posso dizer que a realidade dele, de Santa Catarina, não é a realidade do estado de Mato Grosso ou de outros estados que têm, inclusive, a produção agrícola, até a monocultura mais acentuada. Não tem produtores produzindo nas condições para vender com alimentação escolar porque não tinha para quem vender o seu produto. A política dos 30% para a agricultura familiar, ao meu ver, é uma política de indução para fixar o homem no campo, estabelecer condições de produção e ter, sobretudo, mercado para consumir os produtos dos pequenos agricultores. Com relação aos desvios de recursos que foi colocado, a gente faz, no que é de responsabilidade do Poder Executivo, todas as medidas, toma todas as medidas, mas tem uma hora que você apura que é crime. E quando se trata de crime, aí tem que ir para outra alçada que não é administrativa, sobre a qual a gente tem responsabilidade para apurar. Para o senador Cristóvão, para completar, eu quero dizer, senador, que a gente tem já no FNDE um programa de uniforme escolar que está especificando e colocando à disposição kits de uniforme escolar padronizados, né, para os estados e municípios, inclusive em regime de pregão eletrônico para adesão, para compra, formação do kit, tudo completo com relação a isso. Então foi retomado, né, o programa do uniforme escolar dentro do Ministério da Educação, no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Muito obrigado, Cristiano.
Agradeço ao professor José Maria Rodrigues a participação. Apenas esclareço, professor, que fiz a referência à resolução, mas me reportando à lei e à crítica ao próprio Congresso, que é o grande responsável por esse desequilíbrio do Pacto Federativo. Eu creio que concluímos os debates. Indago aos senhores senadores se ainda desejam fazer uso da palavra ou estão satisfeitos.
Quero só fazer um comentário final que diria que é genérico. Eu entendo que uma audiência como essa, na verdade, não é um confronto de ideias, mas é, sobretudo, a busca de soluções para o problema. Aqui ficou claro que algumas coisas, me surpreendi com a informação de que é variável a questão do transporte, mas é importante que a gente tenha, porque realmente, eu repito, o MEC leve muito em conta a questão da realidade municipal e regional de cada lugar, porque senão nós vamos ter realmente, se tivermos um parâmetro âmbito, a doutora Márcia disse, mas, por exemplo, municípios como Roraima, lá, o município de Caracaraí, tem a dimensão maior do que Sergipe. Então, é preciso que realmente essas realidades sejam olhadas, tanto no que tange a questão da merenda quanto do transporte. Por exemplo, a regra de comprar da agricultura familiar, belíssima ideia. Agora, qual é a realidade regional do estado de Roraima em relação à agricultura familiar? Qual é a realidade do Mato Grosso, que a doutora Maria Nilene falou? É verdade que essas coisas é que tem que realmente ter a flexibilidade de não tratar o país como se fosse uma coisinha pequena que não seja um continente como é o Brasil.
Senador Cristóvão.
Não, estou satisfeito. E mais ainda com a lembrança, que eu sabia, mas estava esquecido, do financiamento de uniforme escolar pelo FNDE.
Em nome desta comissão, gostaria de deixar consignado o agradecimento pela presença de todos os senhores e todas as senhoras que muito contribuíram para a realização desta audiência pública. Agradecer naturalmente a presença dos senhores senadores e registrar com alegria a presença do prefeito Chico Carvalho, do município de Olho d'Água, na Paraíba, o ex-prefeito Geraldo de Cacimbas, o jornalista Walter Santos, que também atentamente acompanharam a realização desta audiência pública. Declaro encerrada a presente reunião e convoco para a próxima terça-feira, dia 29 de novembro, às 11 horas, a próxima reunião ordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.